Vamos começar com o ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 263, 264, 265, relativos às reuniões de 18 e 19 de junho. E eu queria perguntar se alguém tem alguma observação a fazer. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. O ponto 2, discussão em comissão do projeto de resolução 2033 do Bloco de Esquerda. Temos um pedido do PAN por escrito que pede o adiamento desta discussão e, portanto, é o primeiro adiamento. Nós tínhamos, na última reunião, ele não estava na ordem, precisava era de consenso para ser discutido, não foi o caso. E, portanto, agendaremos para a próxima semana e aviso os grupos parlamentares, uma vez que há um conjunto vasto de deputados, em razão da matéria, interessados, mesmo que não são da nossa comissão, interessados em participar. E, portanto, agendaremos, mas peço aos coordenadores que avisem depois os colegas de que na próxima reunião, até porque depois já não teremos muito mais tempo para aprovar e dar utilidade. Aliás, agora temos o problema em vários projetos de resolução, que é discuti-los, aprová-los e depois ainda tentar pôr no guião, uma vez que começa a coisa que, pelo visto, na discussão anterior ninguém deu conta. Só este. A não ser que os grupos... Sim, nós chegamos lá, posso perguntar aos grupos parlamentares se solicitam da ordem de trabalhos algum adiamento. Adiamento. É, podemos fazer essa pergunta. Então,
nós não temos nenhum adiamento, a não ser este número 3 agora, que não é para adiar, é para esperar que o deputado que vai fazer isso chegue, entretanto. Passar para uma discussão depois, está bem?
Então, não sendo o caso, vamos passar ao ponto 4 e os outros fazemos todos. Passamos ao ponto 4, que é a discussão em comissão do projeto de resolução 1947 do Bloco de Esquerda, a extinção da concessão da atividade turística da Serra da Estrela por incumprimento. A Hortense queria... Não sei se o PCP está em condições de discutir o ponto seguinte. É o seguinte é sobre investimento em infraestruturas, produção nacional. Não discuto, mas a senhora deputada está... Poupando tempo e dando tempo a ser deputada, passamos ao ponto 5, que é a discussão em comissão do projeto de resolução do Partido Comunista Português, o 1973, investimentos em infraestruturas, produção nacional, opções para um Portugal com futuro. Sr. Deputado Bruno Dias, é a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve porque este projeto de resolução do PCP tem precisamente a ver com uma matéria que tem vindo a ser discutida nesta Comissão Parlamentar ao longo do tempo, que tem a ver com o investimento público e tem a ver com as infraestruturas e meios afetos às questões dos transportes e comunicações que consideramos fundamentais. Nós tivemos e ainda continua em desenvolvimento um processo de discussão até com um grupo de trabalho próprio relativamente àquilo que o Governo apresentou com o Plano Nacional de Investimentos de 2030. Nós consideramos que há uma limitação profunda que está colocada à partida por opção política de quem define essa estratégia de desenvolvimento num nível de investimento público que é claramente insuficiente e que se prevê, nos termos daquilo que o Governo tem vindo a apresentar, que continue como profundamente insuficiente nos próximos anos e não só na próxima legislatura. Nós não concordamos com essa perspectiva, consideramos que é insustentável termos um nível de investimento público, dito desta forma, num grau profundamente insuficiente, quando ao mesmo tempo se apresenta excedentes orçamentais como ainda agora se conheceu, da ordem dos 178 milhões de euros só nos primeiros 3 meses deste ano, ou seja, já depois dos juros da dívida, já depois do dinheiro para a banca, já depois dos compromissos que têm vindo a ser assumidos de uma forma completamente insustentável, apresenta-se excedentes orçamentais, faz-se, como se costuma dizer, o brilharete em relação às contas públicas e o investimento público continua no concreto, não estamos a falar daquilo que esteja previsto e anunciado, mas continua no concreto em níveis muito baixos. A proposta do PCP apresenta, digamos, a perspectiva deste grupo parlamentar com propostas, com uma proposta alternativa do ponto de vista político. Apresentamos este documento e incluímos, digamos assim, no debate e no processo legislativo que conduzirá, em breve, à votação conjunta com o projeto de resolução do PS, que se insere na mesma discussão. Esta é, digamos, a perspectiva do PCP, que contrapõe, digamos, àquilo que tem sido apresentado, eu diria, como as supostas linhas de inevitabilidade, que não consideramos que assim sejam. São as propostas que contrapomos para essa discussão e fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então a discutir este projeto de resolução de 1973. Não sei se alguns grupos parlamentares querem sobre essa matéria. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os colegas presentes. Sr. Deputado Bruno Dias, este documento é um documento tão alargado, tão complexo, tão profundo, que é quase um programa de governo para esta área da parte do PCP. E confesso-lhe que, não obstante a gravidade do assunto, quase dá vontade de ser irónico, porque dá vontade de perguntar onde é que andou o PCP estes 4 anos. Porque a verdade é que, das duas uma, o PCP ou pensa isto hoje, ou sempre pensou isto. Se sempre pensou isto, onde é que esteve o PCP a impor isto naquilo que era a aprovação de sucessivos orçamentos que nos trouxeram até aqui? E, portanto, a 15 dias do fim da legislatura, o PCP vir-nos explicar qual é o seu pensamento sobre esta matéria, apetece perguntar porquê é que não usou, se era este o pensamento desde sempre, porquê é que não usou isto, aliás, se é assim tão importante, como condição de aprovação de alguns orçamentos. O PCP tem vindo a denunciar sucessivamente a falta gritante de investimento público e a maneira, no mínimo, habilidosa, como o Governo foi gerindo a divulgação noticiosa de algumas obras que, conforme é hoje claro, não foram feitas. Obviamente, da mesma forma que o Sr. Deputado fez, não vamos discutir aqui o projeto em profundidade. Nós também concordamos que o projeto de resolução do Partido Socialista, que está em discussão no Grupo de Trabalho, também ele é insuficiente, o Partido Socialista não, o do próprio Governo, é insuficiente, e mesmo que os acrescentos que lhe possamos juntar, insuficiente será, ou pelo menos conceptualmente menos correto na nossa visão, mas de todo modo, vir o PCP a dizer, e desta forma tão alargada, tudo aquilo que é necessário fazer pelo país, eu compreendo em 2015 e compreendo em 2016. Em 2019, ou descobriu agora, e é um bocado tarde, ou descobriu mais cedo, porque é que não impediu que chegássemos até aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De alguma maneira, o Sr. Deputado Bruno Dias introduziu o tema tal como julgo que devia ser, designadamente da circunstância de estar em discussão um Plano Nacional de Investimentos e, na prática, o grupo de trabalho que está a discutir o projeto de resolução que foi apresentado está, de alguma forma, a introduzir todas as valências que são, do nosso ponto de vista, relevantes para este debate sobre o investimento público e o Plano Nacional de Investimentos. Julgo que todos os partidos estão de acordo da importância do reforço no investimento público. É, aliás, um debate que temos tido nesta Comissão e, de alguma forma, até é um debate novo. Houve alturas em que o investimento público não era tão acarinhado por alguns grupos parlamentares. Hoje é consensual a importância que o investimento público tem para uma das questões mais importantes, que é o crescimento económico do país, e julgo que esse consenso é um consenso bem-vindo na sequência deste debate que foi sendo feito ao longo dos tempos. O investimento público, nós não negamos, não teve nos anos iniciais desta legislatura o impulso que todos gostaríamos. Houve dificuldades e essas dificuldades também foram identificadas. Nós também discutimos aqui largamente as dificuldades que foram identificadas, designadamente a circunstância do investimento público necessitar de um financiamento que era indiscutivelmente ligado aos fundos europeus e, portanto, o estado do PT 2020 era absolutamente essencial e o estado avançado do PT 2020 e a sua boa organização era absolutamente essencial para podermos concretizar esse mesmo investimento público. O país, todos temos consciência, e julguei também consensual nessa matéria, não tem condições para, sem este mecanismo de fundos europeus, poder ter um maior impulso no investimento público, e, portanto, há uma dependência direta entre o financiamento europeu e o investimento público. Isso parece-me óbvio, quando se olha até para a execução do investimento público percebemos isso mesmo, a dependência e a ligação que existe com os quadros europeus. Nós temos, dizia, consciência que é preciso um impulso novo. O PT 2020 está hoje preparado, depois da reprogramação que foi feita, que inclusive acrescentou mais meios para o investimento autárquico, e isso obviamente é muito relevante do nosso ponto de vista, e portanto está em curso essa matéria. As consequências já são muito óbvias. Desde 2016 até hoje houve um aumento de 40% no investimento público, e isso é um valor significativo. Digamos que hoje o investimento público está aos níveis de 2015, praticamente aos níveis de 2015, e portanto, diga-se em abono da verdade, não está ainda como gostaríamos, mas não está em níveis mínimos de muitas décadas, conforme eu tenho ouvido, não é esse o estado. De qualquer maneira, relativamente ao projeto de resolução, há aqui uma questão que é inultrapassável, por muito que nós não gostemos de refletir sobre isso, que é a questão da restrição orçamental. A restrição orçamental não pode ser uma batata, ou seja, ela existe efetivamente, ela existe, e é preciso ter em atenção quando se planeia e quando se toma decisões e se define prioridades. Um plano nacional de investimentos, qualquer que ele seja, tem sempre presente essa restrição orçamental. Nós podemos, quer com criatividade, quer com mais ou menos memória, encontrar um conjunto alargado de projetos que satisfaça toda a gente, mas há aqui sempre, haverá sempre, em qualquer momento, uma altura em que tenhamos que equacionar qual é, de facto, a limitação financeira para esta matéria. E, portanto, achamos que essa não é uma matéria que não devemos ter em atenção, pelo contrário, devemos ter em atenção, sendo certo que cabe sempre aos governos, quaisquer que eles sejam, e neste caso na próxima legislatura, caberá sempre aos governos determinar aquilo que são as suas prioridades e escolher. E, portanto, o debate que está hoje a ocorrer na Assembleia da República é um debate muito relevante do ponto de vista daquilo que pode ser o próximo Plano Nacional de Investimentos, porque ele permitirá que, com o contributo da Assembleia da República e todos os outros contributos que nós já recebemos e que farão parte de um relatório que o Grupo de Trabalho está a construir, sejam autárquicos, comissões intermunicipais, etc., sejam outras entidades, incluindo os governos regionais, vai ser muito importante para que o Governo possa tomar decisões definitivas e optar sempre, e eu sublinho isto determinante, sempre tendo em conta aquilo que é a restrição orçamental. A restrição orçamental é, de facto, um dado incontornável e nós não podemos nunca discutir o que quer que seja, e neste caso ainda por cima de investimentos e infraestruturas, em infraestruturas ou investimentos públicos, como quiserem, é impossível discutir o que quer que seja sem terem atenção os meios de financiamento. Não vamos fazer como outros já fizeram, que foi determinar e implementar planos de investimento subfinanciados. Ora, isso sim é um eleitoralismo primário que nós não vamos embarcar. Ou seja, planos de investimentos exigem financiamento, e financiamento exige saber onde é que estão essas fontes de financiamento. E, portanto, essa é a seriedade e o sentido de responsabilidade que acho que todos temos de ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP é um projeto de resolução que tem um momento específico da sua apresentação. Em alguns aspectos constitui uma proposta eleitoral para ser considerada no âmbito do direito do PCP, que o PCP tem de se apresentar ao eleitorado das próximas eleições com um conjunto de propostas. Nós não temos nada a objetar a que essa iniciativa legislativa tenha este formato, até porque nos parece que, do ponto de vista da sua eficácia prática, se ela porventura fosse aprovada, não teria condições de ser executada. Por exemplo, recomendar ao Governo que faça um balanço rigoroso dos investimentos do PET, PETI3+, e Ferrovia 2020, a 2 meses do fim da sessão legislativa, é evidentemente uma tarefa impossível. Não deixa de ser verdade que é necessário fazer um balanço rigoroso e detalhado dos investimentos incluídos nestes vários instrumentos de planeamento. Mas eu creio que isso é competência de cada partido, no momento que atravessamos agora, e devia ter sido feito, por exemplo, no caso do PNI 2030, devia ter sido feito pelo Governo na apresentação do PNI 2030. E não foi isso que aconteceu, portanto foi digamos, feito um diagnóstico setorial por cada uma das áreas que constituem os domínios estratégicos que foram escolhidos no âmbito do PNI 2030 e não foram feitos esses balanços. Portanto, eu creio que esta circunstância e esta formulação que o PCP nos propõe, não sendo execuível, do ponto de vista prático, é, no entanto, direito de cada partido reclamar em direção a esse balanço. De qualquer forma, é um bocado, sobretudo no ponto 2, há um conjunto de enunciados que estão inseridos, que são demasiado genéricos, para poderem ser discutidos em detalhe, embora se tente perceber que esse enunciado de propostas tem algumas nuances em relação ao passado que vale a pena, se calhar, suscitar esclarecimento ao deputado Bruno Dias. Nomeadamente, quando se propõe aqui no número 2 o resgate, e sublinho, resgate de concessões existentes, eu gostava de saber quais são as concessões que se propõe que se faça esse resgate, para perceber de que forma é que umas concessões são tratadas em termos de resgate e outras são tratadas em termos de nacionalização, por exemplo, ou controle público, e, portanto, era preciso ser um pouco mais específico em cada um destes domínios, se for o entendimento do PCP fazê-lo, ao deputado Bruno Dias fazê-lo. Igualmente, a ideia de alargamento da rede ferroviária e a concretização de um plano nacional para o material circulante, sendo duas propostas com as quais creio que todos os grupos parlamentares estão de acordo. Já não estão, por exemplo, de acordo quando o Bloco de Esquerda apresentou um plano ferroviário nacional aqui na Assembleia da República. Foi a primeira vez que foi ensaiada uma proposta desse tipo e 3 grupos parlamentares votaram contra, PS, PSD e CDS. O PCP e os Verdes abstiveram-se e, de facto, o único partido que votou na proposta foi o próprio Bloco de Esquerda. Portanto, não consigo perceber como é que se defende o alargamento da rede ferroviária nacional assim no genericamente e como é que se defende a concretização de um plano nacional para o material circulante, não sabendo qual é a rede ferroviária nacional para a qual nós estamos a trabalhar o plano de material circulante. Portanto, creio que as duas coisas têm necessariamente de estar articuladas. A proposta do Bloco de Esquerda articula essas duas dimensões, porque inclui o plano nacional de material circulante no âmbito do plano ferroviário nacional e creio que é com alguma necessidade de clarificação que esta questão devia ser abordada.
Muito obrigado.
Por último, há um conjunto de aspectos que estão no projeto de resolução com os quais nós estamos genericamente de acordo e que, tal como o PCP, acompanhamos muitas das outras propostas genéricas, repito, que estão aqui enunciadas e que constituem uma boa definição das propostas que o PCP tem para a próxima legislatura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, para responder às várias questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando seguir a ordem das intervenções, eu queria só começar por dizer que o PSD faz lembrar daquelas pessoas que têm uma surdez que às vezes é só para aquilo que convém, não é? Há pessoas que aparecem como meio mocas, mas depois há coisas que ouvem muito bem e outras que não conseguem ouvir, e pelos vistos aqui foram surdos quando lhes conveio em relação à intervenção do PCP ao longo dos anos. E portanto, só para dizer que quando se pergunta onde é que andou o PCP a defender o investimento público e as propostas de infraestruturas que surgem aqui, é típico de quem tem uma surdez seletiva, porque ao longo dos anos nós fomos propondo e afirmando e defendendo, inclusive nas discussões sobre investimento. E, aliás, é curioso sublinhar que aquilo que ao longo dos anos foi sendo aprovado e as medidas que foram entrando em vigor no Orçamento de Estado permitiam um investimento público substancialmente maior do que aquilo que foi concretizado. E temos sublinhado que não tem sido tanto por incidência de restrição orçamental, mas mais pela falta de concretização do orçamento, mas aí a responsabilidade já não é do PCP em termos governativos. O problema não é o orçamento que é aprovado, é aquele orçamento que não é executado. Eu penso que o PSD compreenderá isto, mas se não for desta, vamos continuando a tentar. Em relação ao PS, nós queremos sublinhar da questão que foi colocada pelo deputado Carlos Pereira, que o problema de fundo, e é de facto um problema essencial da opção política, não é as opções que nós fazemos para gastar o pouco dinheirinho que encontramos. São as opções políticas dos recursos do país e dos recursos do Estado, afetar esses recursos de uma forma mais substancial e mais decidida. Há necessidade de modernização das infraestruturas nacionais e de investimento público nessa rede nacional de infraestruturas e equipamentos, nas mais diversas áreas e setores. Quando o problema que nós identificamos é mesmo o da insuficiência do investimento e não do critério na escolha da aplicação desses parques recursos que hoje em dia estão identificados. Porque para outras coisas o dinheiro sobra. Para que é que o dinheiro falta? E esse é, digamos, o ponto que nós deixamos nesta discussão. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Heitor de Sousa, é dito que o balanço rigoroso dos planos anteriores e a sua aplicação não é possível de fazer agora, isso não é execuível. Está errado. As propostas dos partidos, do ponto de vista legislativo, projetos de lei, projetos de resolução, chegando ao fim da legislatura, caducam. Acabou. Vão para o arquivo, não têm mais validade, a não ser que sejam novamente apresentadas. As resoluções aprovadas e publicadas para a Assembleia não têm o mesmo destino. Se uma resolução da Assembleia da República se pronuncia no sentido da necessidade de uma determinada medida ser tomada, essa necessidade não deixa de existir nas eleições seguintes. Não desaparece. E, portanto, quando a Assembleia da República, num determinado momento, mesmo que seja no final da legislatura, se pronuncia pela necessidade de fazer, neste caso, um balanço rigoroso dos planos anteriores e da sua aplicação, essa necessidade continua a ser sublinhada e afirmada, mesmo depois das eleições, e o Governo que entrar em funções após as eleições não está desonerado da responsabilidade de levar à prática esse tipo de medidas. E é disso que nós falamos, não estamos a falar de uma medida para tomar em 2 meses para aqueles que estão em funções agora, e depois de se ir embora isto fica tudo para o arquivo e para a memória histórica. Não é assim, não é assim. E, portanto, não é verdade essa concessão de medidas inexecuíveis por falta de tempo. Não há essa desculpa para os responsáveis políticos que já deviam ter feito, isso sim é verdade, mas não há essa desculpa em relação à necessidade que se mantém. E as concessões que se propõem em relação ao resgate, nós não estamos a dizer aqui que a concessão da autoestrada A ou B ou C deve ser resgatada ou a X, Y ou deve ser nacionalizada. Há, de facto, contratos de concessão diferentes e há concessionárias diferentes. E as situações que estão aí colocadas, e aí Sr. nós dizemos, para terminar, Sr. Presidente, e aí nós dizemos que é esse controle e essa análise em detalhe não é nenhum grupo parlamentar que seria sério que se pedisse para fazer. O que é sério é que o Estado e as estruturas do Estado que têm essa incumbência e essa competência façam essa análise. Porque há concessões que é preciso resgatar, porque há PPPs que não podemos continuar a aceitar que se mantenham desta forma a consumir mais de 1.000 milhões de euros por ano, 1.3 mil milhões salvo erro, mas também há casos em que basta não dar continuidade, como é o caso da Fertagus que a gente já aqui falou, ou outras em que a própria concessionária pode ser nacionalizada porque fica mais barato para o Estado. Pode acontecer, não é a mesma coisa. Por isso é que nós dizemos, sendo casos diferentes, têm que ser analisados pela sua diferença e pelas necessidades de medidas e respostas. E mesmo uma última questão, Sr. Presidente, sobre, já agora, também para que fique claro, dissemos no plenário, mas já que o problema foi aqui colocado, responde-se aqui também. O Plano Ferroviário Nacional é uma medida que nós apoiámos na altura em que foi o projeto de resolução dos Verdes e do BE aprovado no plenário. O projeto de lei nós não votámos a favor, principalmente pelas duas razões, que era um modelo de financiamento explicitamente escrito nesse projeto de lei que abria a porta de uma forma lamentável a uma desresponsabilização total do Estado no tocante ao investimento público e era essencialmente assente em receitas próprias e pouco mais, e uma travessia ferroviária que deixava intocados os interesses da Luz ao Ponte, separando a ferrovia da rodovia, deixando a rodovia onde ela estava, e foi por isso, essencialmente, como dissemos na altura, os motivos principais que nos levaram a não votar a favor, estando de acordo com o objetivo geral, mas diferenciando-nos e divergindo na forma como estava concretizada a sua aplicação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos então agora à discussão, terminada a discussão ao ponto 3, discussão de um projeto de resolução 1966 do Bloco de Esquerda, reforçar e fiscalizar condições de circulação de bicicletas em vias de coexistência. Presumo que seja mais pacífico. Do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fernando Barbosa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora e os senhores deputados presentes. Portanto, este projeto de resolução visa colmatar algumas falhas que têm ficado desde a alteração ao Código da Estrada pela Lei 72 de 2013, de 13 de setembro, que veio introduzir uma maior proteção aos peões e utilizadores de bicicleta. Quer o governo anterior, PSD, quer PS e CDS, quer este governo, durante esta legislatura, está a chegar ao final e ainda não procederam à atualização da regulamentação do trânsito para dar plena proteção a quem utiliza as vias. Portanto, as alterações climáticas obrigam-nos a promover meios de transporte mais sustentáveis. A utilização da bicicleta como meio de transporte ou de lazer, para além dos benefícios ao nível da saúde, é um meio de transporte universal, económico e prático. O desenvolvimento de uma política pública de mobilidade favorável à utilização da bicicleta passa por aprofundar a legislação existente e garantir políticas públicas que sustentem este caminho, o adequado planeamento da rede viária, quer ao nível de corredores de circulação, quer ao nível de sinalização, e também no seu enquadramento legal, com especial atenção à segurança rodoviária. Para lá da inequívoca exposição em situações de queda ou acidente, os utilizadores do velocípede, pela sua estabilidade, também é particularmente sensível ao estado do pavimento, às condições atmosféricas e às fortes deslocações de ar provocadas por outros veículos, que por vezes podem levar os seus utilizadores a desviar a trajetória. É reconhecido que a melhor forma de chamar a atenção de vários utilizadores da via, principalmente condutores de viaturas automóveis, é a existência de sinalização própria vertical e horizontal, que deve ser repetida ao longo das zonas de coexistência. Esta sinalização deve ser adequada às alterações ao Código da Estrada, conforme dito anteriormente. O condutor de um veículo motorizado deve manter entre o seu veículo e um velocípede de trânsito na mesma faixa de rodagem uma distância lateral de pelo menos 1,5 metros, para evitar acidentes. O facto é que essa sinalização ainda não está regulamentada e assistimos à colocação de alguns cartazes quase a bolso ou de algumas associações ou mesmo individuais ou particulares que resolvem fazer um cartaz e fixar. Visto isto, o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que se proceda à revisão do Regulamento de Sinalização de Trânsito para incluir a sinalética específica para proteção de peões e condutores de bicicleta, efetuar o levantamento do estado de sinalização horizontal e vertical nas zonas de coexistência, reforçando as indicações da necessária salvaguarda da distância lateral e a criação e implementação de programas de educação e sensibilização para a cidadania rodoviária e proteção dos utilizadores mais vulneráveis, seja na escola, seja na obtenção da carta ou licença de condução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a dar discussão. Sr. Deputado, tinha a inscrição do Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bom dia a todos. Nós compreendemos a preocupação expressa pelo Bloco de Esquerda neste projeto de resolução. No entanto, não podemos partilhar as propostas que o projeto de resolução apresenta, por algumas considerações que gostaria aqui de esclarecer. Em primeiro lugar, porque o Governo já anunciou que a regulamentação de sinalização de trânsito está em processo de revisão. É um processo que, aliás, vem na sequência de um conjunto de alterações que em 2009 tinham sido introduzidas através da formalização, se me é permitida esta expressão, de quatro novos sinais que visam garantir a segurança de peões em situações como aquela que estão aqui descritas nos considerantes do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, concretamente os sinais A14 a A17. Por outro lado, para relembrar também que em matéria de sinalização Portugal está vinculado ao cumprimento das normas internacionais em matéria de criação de sinais e, portanto, não poderemos, de forma autónoma, estar a avançar com sinalização que não está prevista na regulamentação internacional que se aplica na União Europeia. E, por outro lado, para dar nota também de uma preocupação que temos expressa em várias situações em que é necessário refletir e avançar com medidas na área da regulamentação dos novos meios de mobilidade. É que isto é uma área onde os poderes das autarquias devem ser respeitados. E, portanto, nesta matéria, nós entendemos também que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda esquece que estas iniciativas, no que diz respeito à sinalização dos novos meios de mobilidade, passa também por aquilo que são as competências, designadamente, dos municípios. Relativamente àquilo que neste projeto de resolução o Bloco de Esquerda propõe relativamente aos programas de educação e sensibilização para a cidadania, nós gostaríamos de sublinhar também que nesta matéria temos já no âmbito do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, no PENSE 2020, um conjunto de medidas precisamente criadas para dar resposta a estas preocupações aqui apresentadas no ponto 3 da resolução do Bloco de Esquerda e, portanto, entendemos que nesta matéria também estas preocupações do Bloco de Esquerda são já devidamente acauteladas, especialmente para os utilizadores mais vulneráveis, quer em matéria de formação, quer em matéria de sensibilização e educação, e, portanto, entendemos que este projeto de resolução não faz sentido ser aprovado na medida em que aponta para um conjunto de medidas que ou estão já a ser implementadas ou estão em vias de ser implementadas em função daquilo que são não só os planos estratégicos, mas também as medidas apresentadas pelo Governo nesta Assembleia para acautelar, de facto, esta preocupação. É necessário regulamentar os novos meios de mobilidade, designadamente nos centros urbanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria mesmo reforçar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Portanto, ele começa por reforçar e fiscalizar as condições de circulação da bicicleta em vias de coexistência e, portanto, o PSD vem mesmo reforçar. Porque, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, e talvez terá dito só, mesmo por falta de desconhecimento relativamente à matéria, há aspectos que têm que ser regulamentados e que tardam em ser regulamentados e, portanto, acompanho perfeitamente aquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda aqui nos trouxe. E, fundamentalmente, neste ponto das vias de coexistência. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga invoca para o Partido Socialista não ser favorável a este projeto de resolução, legislação comunitária, competências das autarquias locais e trabalhos que já estão a ser desenvolvidos pelo Governo nesta área. É tudo ao contrário, porque em termos de legislação estamos à espera dela desde 2014. Em termos de competências comunitárias, não percebemos porque é que em Espanha existem vias de coexistência, existe sinalização nas vias de coexistência e porque é que em Portugal não existe. Em termos de competências municipais, neste momento zero relativamente a esta área, tirando o licenciamento, que já nem é necessário, relativamente às bicicletas, em termos de para que se efetue o pagamento de taxas municipais, que é uma coisa que está perfeitamente ultrapassada. Portanto, este tema é fundamental. Existe hoje em dia uma cada vez maior adesão dos cidadãos à bicicleta enquanto modo de transporte suave para a escola, para o trabalho, e não estamos a falar das bicicletas enquanto elemento de lazer, estamos mesmo a falar em termos de acompanhamento daquilo que são as medidas e as melhores práticas em termos ambientais, e relativamente à descarbonização do país. O Governo investe fortemente na construção de ciclovias, o Governo investe na questão da descarbonização, pelo menos diz que investe, ou seja, há uma propaganda em torno deste tema por parte do Sr. Ministro do Ambiente, mas depois não percebo porque é que não há outra parte do Governo e outra parte até do próprio Partido Socialista que não acompanha estes temas. Não conseguimos perceber. Portanto, acima de tudo, dizer isto. Na questão das vias de coexistência, e eu aqui reforçaria um bocadinho aquilo que eu penso que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda não traz, mas de qualquer forma penso que pode ser melhorado. Eu acho que acima de tudo temos que definir, as autoridades têm que definir quais são as vias de coexistência. E a partir daí, então, instalarmos a própria sinalização, porque elas não estão definidas. A marginal é uma via de coexistência ou não? E talvez seja neste momento a marginal a estrada mais perigosa do país do ponto de vista de conflito rodoviário com a bicicleta. E nessa circunstância, portanto, introduzir-se a sinalização. E a sinalização é tão simples quanto aquela que se conhece, que é o afastamento de 1,5 metros relativamente do condutor do veículo relativamente ao velocípede, neste caso à bicicleta. Vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, nestas circunstâncias, dizer que acompanhamos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e que vemos com muito bons olhos o reforço, o aparecimento das vias de coexistência em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, para terminar a discussão, necessariamente breve, Sr. Deputado Fernando Barbosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em relação às considerações efetuadas pelo Sr. Deputado Ricardo Bexiga, de PS, realmente diz que é verdade que o Governo está a trabalhar nisso, mas o que é lamentável para todos os cidadãos e principalmente para os utilizadores de bicicletas é que passado 4 anos de uma legislatura isso ainda não esteja efetuado, não é? Portanto, essa é uma principal razão. Quando fala acerca das autarquias, este projeto de resolução visa precisamente dar uma equidade a todo o território nacional e não deixar que uma autarquia crie umas regras, por exemplo, para uma ciclovia que tem 40 ou 50 centímetros de largura, que mal dá para um ciclista, e outra autarquia faça uma ciclovia com 2 metros para poder um cruzar com o outro. Portanto, exatamente conforme se passa nas estradas, em que há regras que são equidade a todo o, apesar de serem as autarquias a fazer as estradas, há regras que têm que ser cumpridas. E essas regras têm que ser para todos os municípios. E, portanto, este ponto aqui nós debatemos em relação a este. Quanto ao ponto 3 da existência, pronto, da legislação, de não haver legislação europeia, eu nem vou dar o caso de Espanha ou de outra qualquer. Eu vou dar o caso é que alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que lançar a primeira sinalização. E se nós estamos com 2011, desde 2011, com uma alteração ao Código da Estrada, publicado em 2013, que pode e que deve e que exige esta alteração do regulamento de trânsito, portanto, eu acho que temos que ser coerentes e ele tem que ser feito com essa maior brevidade. Portanto, em relação ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PS, só assinalar uma coisa, do PSD, peço desculpa, do PSD.
Lá chegará.
Portanto, em relação... Há uma linha que separa, cada vez é mais ténue, mas pronto. Mas, Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, portanto, em relação ao definir as vias de coexistência, a criação de regulamentação vem precisamente definir isso. Criando um sinal da via de coexistência e criando regras para de fato circular, todos os automobilistas, sejam de bicicleta, sejam de outro meio de transporte, ao chegar a essas vias, têm noção de onde estão e das regras que têm que cumprir. Exatamente, conforme chegamos a uma rotunda e vemos o sinal de rotunda ou numa autoestrada, adaptamos a condição à via em que estamos. Essencial e urgente, a criação da sinalização e do regulamento de trânsito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que estamos em condições de discutir o ponto 4. Discussão em Comissão de Projeto de Resolução 1947 do Bloco de Esquerda, da extinção da concessão das atividades turísticas da Serra da Estrela por incumprimento.
Obrigada, Sr. Presidente.
Mariana Rola, não é? Maria Manuela Rola, peço desculpa. Maria Manuela, quero dizer o nome correto. Bem-vinda à nossa Comissão.
Obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Este projeto que apresentamos aqui esta manhã advém de um conjunto de incumprimentos que têm vindo a ser feitos pela Turistrela S.A. Esta empresa inicialmente foi criada pelo Estado em 1971 e em 1986 foi sendo entregue à iniciativa privada e o Estado atribuiu a esta empresa condições excepcionais e de monopólio da concessão em exclusivo para a exploração de uma área de cerca de 40 mil hectares durante 60 anos. Ou seja, esta concessão em vigor durará até 2046. Desde 2003 que a Turistrela tem vindo a incorrer em um conjunto de incumprimentos, tendo em 2015 chegado ao seu exponencial máximo nesse incumprimento, que até levou ao embargo e à ordem de demolição de uma das obras levadas a cabo no Parque Natural da Serra da Estrela. Aqui a questão tem a ver principalmente com a proteção do ecossistema e a prevenção num espaço de reserva biogenética, sítio de interesse comunitário, rede Natura 2000 e sítio Ramsar, que deve ser posta como prioritária num parque natural, como é o Parque da Serra Natural da Serra da Estrela, tal como é feito, por exemplo, no Parque Nacional Peneda-Gerês. E para descrever um pouco o processo de incumprimento por parte da Turistrela, eu remonto a 2003, isto vem bem explicado no projeto apresentado, foi emitido um parecer desfavorável da CCDRC ao pedido de dispensa da avaliação de impacto ambiental da Turistrela para uma intervenção a ser levada a cabo para alteração da estância de ski. Em 2010 foi também apresentado um estudo de impacto ambiental para o projeto de requalificação e para este sim foi emitida uma declaração de impacto ambiental, mas favorável e condicionada com a validade de 2013. No entanto, a Turistrela optou por não proceder ao projeto de requalificação que estava condicionado e também não aceitou as condicionantes impostas pela declaração de impacto ambiental, tendo deixado de caducar esta declaração, tendo, no entanto, feito diversos trabalhos entre 2011 e 2015 nesta mesma zona, trabalhos estes que levaram, por exemplo, à substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola. Foram efetuadas dentro deste encargo mobilizações de solo, construção de uma estrutura de base em betão e trabalhos de requalificação da linha de drenagem, o que levou à alteração dos recursos hídricos e à artificialização de zonas de recurso hídrico. E foi também com esta intervenção afetada uma espécie endémica da Península Ibérica, a lagartixa de montanha, que tem o habitat exclusivo em Portugal, na Serra da Estrela. Para além disso, o impacto visual da estrutura é extremamente significativo, o que contraria o que se desejaria numa área classificada. Neste sentido, parece-nos essencial que seja reavaliada esta concessão à Turistrela e tendo em conta também as bases da concessão que foram feitas em 86, que na base 12, número 2, elenca que a reiterada desobediência às determinações do Governo respeitantes ao objeto da concessão e a sistemática infração às disposições do contrato de concessão, e eu relembro aqui que desde 2003 que a Turistrela tem por atuação a intenção de não conformidade com as regras ambientais, assim como dar lugar à rescisão do contrato pelo próprio concedente, como prevê o próprio Código dos Contratos Públicos. E isto com o intuito de definir uma estratégia turística e ambiental que, de facto, consiga conciliar a atividade turística e a proteção dos ecossistemas na Serra da Estrela e que leve também a essa necessária regulamentação, tendo em vista a proteção do património natural neste parque. Neste sentido, propomos dois pontos: é a promoção das diligências necessárias para a extinção da concessão da exploração turística e desportiva deste parque natural, à Turistrela, garantindo a restituição dos terrenos e equipamentos ao Estado nas condições em que os mesmos se encontravam antes da construção do referido tapete rolante em 2015. Lembre-se que quer o ICNF, quer a CCDRC atribui esta competência à Turistrela S.A. de repor o estado do parque anterior e das obras anterior a 2015 e, por fim, a adoção de um modelo de gestão que seja semelhante ao definido para o Parque Nacional da Peneda-Gerês e que seja atribuída a responsabilidade de elaboração de um plano estratégico e desenvolvimento onde se enquadre o modelo de gestão que articula as exigências já antes referidas da conservação ambiental e de proteção do património natural com o exercício da atividade turística, mas que seja sustentável e, de facto, não interfira com o ecossistema que ali se desenvolve.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando de novo os colegas e os colegas. Este processo, de facto, é um processo complicado porque tem de conciliar duas realidades e quando as vontades não se querem conciliar, torna tudo mais difícil. Nós temos um parque natural e temos também a única zona de desportos de invernos instalada no nosso país, que já lá estava e que presumo eu que todos nós queiramos que lá fique. Mas, de facto, tem existido uma dificuldade de convivência em determinados momentos ao longo desta concessão entre quem tem a competência de gerir o Parque Natural e quem tem de promover turisticamente a Serra da Estrela através da utilização do recurso que a diferencia das outras montanhas portuguesas. E se é verdade que substituíram o telesqui por um tapete rolante, à semelhança do que acontece nas outras estâncias esquis modernas, e que a obra foi embargada porque avançou antes do despacho, também não deixa de ser verdade que o pedido de licenciamento estava feito há mais de 2 anos. Ou seja, a resposta pública também não surgiu. Ou seja, isto para dar um pequeno exemplo das dificuldades de diálogo e decisão que existem naquele sítio. Também é verdade que o concessionário já propôs, enfim, a quem gera o parque há muito tempo, uma solução para tirar todos os automóveis lá de cima, que eu acho que todos nós concordamos com isso, que implicaria a criação, junto da Lagoa Comprida, em baixo, de um parque de estacionamento, aliás, que já lá existe, de forma, enfim, informal, chamamos-lhe assim, sem grandes condições, e um sistema de transporte, à semelhança do que se faz noutros parques naturais com estâncias de esquis pela Europa fora, que levasse as pessoas lá para cima, reduzindo a emissão de gases, contribuindo para a descarbonização e, sobretudo, para a diminuição da pressão enfim, da zona do parque, do trânsito automóvel, que, de facto, em determinados dias é caótico. Só quem nunca lá foi é que não sabe como é que isto é de fila do par arranca. E, por isso, quer dizer, eu acho que mais importante, de facto, do que estar a propor o fim da concessão, acho que tem que se fazer aqui um esforço de conciliação das entidades, ou das duas uma, ou o país decide que não quer, de facto, que a Serra da Estrela seja um polo turístico E só isso é que pode justificar os atrasos às respostas para o fim dos carros, para o licenciamento da pista telesqui, para os hotéis que estão pendentes há anos, que aguardam resposta para se poderem-se lá fazer, né? E decide isso, e aí pronto, é o Estado que tem que decidir o fim da concessão. Ou então tem que haver aqui, de facto, uma harmonização de interesses, onde, de facto, é importante preservar o que é do Parque Natural, mas que é importante valorizar o potencial turístico da Serra. Por vezes isto é muito, parece fácil, mas na prática tem-se revelado muito difícil. E por isso, quer dizer, nós entendemos que este é o caminho que se deve fazer, que é o do diálogo e, sobretudo, o de assumir que as duas valências têm que conviver. Para nós, em nome do PSD, não faz sentido uma sobrepor-se à outra, porque, de facto, há aqui valências económicas decisivas para aquela zona do interior. Fechar a estância de ski, fecharmos o polo turístico da Serra da Estrela, tem consequências enormes numa região que já de si tem poucas alternativas e que se tem muitas dificuldades devido à interioridade. E por isso é preciso, é de facto, pôr-se as pessoas todas a conversar, mas não pode haver aqui, digamos, radicalismos de um lado ou do outro. Porque são esses radicalismos que fazem com que estejamos nessa situação. E por isso compete, de facto, ao Estado, neste caso ao Governo, de promover que esse tipo de diálogo aconteça e que as soluções sejam possíveis. Porque não faz sentido uma pista de ski existir, ter um sistema de transportar as pessoas obsoleto e avariado e que quem gere não o possa substituir e que seja 2 anos. Ou melhor, que como aconteceu aqui há uns anos atrás, em que depois da época de utilização da pista, os movimentos de normais encheram de pedras deste tamanho, o sítio onde passa a pista, e tiveram que esperar 6 meses para a autorização para tirar estas pedras do sítio onde há décadas existe uma pista de ski. Isto são realidades. Quem lá for e falar com as pessoas percebe que é assim. O que não significa que não haja abusos ou tentativas de abuso que devam ser considerados. Agora, pura e simplesmente retirar a concessão sem mais, fechando o que lá existe, criando ainda mais dificuldades económicas àquele setor e quebrando o enorme potencial turístico que aquela serra tem, do ponto de vista nacional e mesmo internacional, que é a única que a gente pode ter, enfim, com desportos de invernos, não parece que seja o caminho e, de facto, o PSD não acompanha essa proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com o que disse o Sr. Deputado Emílio Guerreiro e devo dizer que é uma difícil conciliação clássica entre questões ambientais e questões económicas. E esse equilíbrio é absolutamente fundamental ser feito, ainda por cima que eu acho que todos os deputados aqui presentes, os grupos parlamentares, têm consciência também das dificuldades que existem e que se encontra na atração de empresas e de empresários para o interior. E é disso que estamos, de facto, a falar. Nós precisamos ter em conta que existe, de facto, uma concessão, existem umas bases de concessão que devem ser avaliadas o seu cumprimento ou não. Não, nem sequer colocamos isso em causa. Acho que essa matéria é uma matéria normal do funcionamento das instituições e parece-me absolutamente normal. Mas nós temos aqui um problema acrescido, que é um problema que tem sido alvo de debate também nesta e noutras comissões. Aliás, é um debate nacional, é um debate que todos nós, de vez em quando, trazemos para esta mesma comissão, que é as dificuldades que o interior do país tem e as dificuldades que tem em atrair empresas e atrair empresários e atrair gente capaz de arriscar no interior. E, portanto, isso parece-nos nós um tema muito relevante, sem pôr em causa, e eu acho que esse é o grande... é aquilo que temos que fazer, de alguma maneira, sem pôr em causa aquilo que é, naturalmente, as questões ambientais e encontrar a melhor forma, mas algumas coisas já foram aqui até reveladas como sendo importantes fazer, a melhor forma de alguma maneira, conciliar este interesse económico das sociedades que vivem no interior, das pessoas que vivem no interior, com o interesse ambiental. Eu acho que esse caminho é possível fazer. E, portanto, julgo que a proposta do Bloco de Esquerda Eu julgo que até é um bocadinho extemporânea, porque, como o Bloco de Esquerda sabe, foi concluída uma auditoria já ao contrato de concessão a pedido da senhora Secretária de Estado no dia 20 de dezembro, no final de dezembro, portanto esse pedido foi no final de dezembro, já houve uma audição prévia, as respostas foram dadas, há uma análise dessas respostas que nós não conhecemos ainda, mas esperamos vir a conhecer e perceber quais são as justificações, bem, então depois, eventualmente, até tomarmos decisões. Portanto, eu acho que é extemporânea, achamos que esta não é uma solução, e concordamos que há aqui um trabalho, talvez, a fazer mais intenso e de maneira a dar um impulso maior àquilo que é um aspecto absolutamente incontornável, que é a necessidade de garantir que a Serra da Estrela é também um polo económico, além de a sua atração ambiental e a sua atração do ponto de vista daquilo que são as suas próprias condições naturais. E, portanto, parece-me a mim que este não é o caminho, mas há um trabalho a fazer sobre esta matéria, não é ainda, porque não deve ser feito antes de compreender aquilo que são as conclusões que esta auditoria ao contrato de concessão foi feita para poder eventualmente ter consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Temos ainda uma agenda longa, peço-vos, dentro do possível, como é óbvio, concisão. Sr. Deputado, tem a palavra para terminar a discussão.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, de facto, temos aqui um problema de conciliação de dois interesses, digamos assim. Aliás, como em tudo na política, acaba por passar por conciliação de interesses ou pela não conciliação dos mesmos. E nós estamos aqui com um problema que dura pelo menos há 16 anos, relativamente a um parque natural, a um ecossistema que, desculpem, estava lá antes dos desportos de inverno. Nós não, com este projeto, não propomos o fim dos desportos de inverno. Nós propomos precisamente uma ação para garantir que o ecossistema se mantém, o parque natural se mantém e que mantemos também a atividade turística em consonância. E o para-arranca dos automóveis, por exemplo, poderia já estar resolvido se houvesse, de facto, um plano de gestão do parque, tal como existe do Parque Nacional da Peneda-Gerês, e que foi esse radicalismo, ou esse bom senso, que eu não sei bem, existem diferentes versões de radicalismo, que garantiu e que protegeu, neste caso, digo eu, bom senso radical, se calhar, que protegeu o Parque Nacional da Peneda de Gerês dos riscos de uma concessão que vemos agora desastrosa também no Parque Natural da Serra da Estrela. O que nós dizemos é que isto é uma concessão também desfasada, é uma concessão na qual várias entidades da administração, quer regional, quer central, têm vindo a identificar incumprimentos por parte da empresa que mantém a concessão e que acusa ainda de omitir impactos negativos da obra, de não referir que a obra, a intervenção que iria ser realizada seria numa área superior àquela que já que tinha sido a comunicada e que era aquela que era ocupada pela estrutura anterior, e que os trabalhos integraram a artificialização de linhas de água e a alteração dos regimes hídricos naturais e contrariaram as orientações de gestão estabelecidas para a Serra da Estrela no âmbito da rede Natura 2000. Isto parece-nos claro relativamente à não conformidade com as bases da concessão que estão estabelecidas para o Parque Natural.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao ponto 6, discussão em comissão do projeto de resolução 426 do Partido Comunista Português. Recomendo ao Governo a valorização do aeroporto de Beja enquanto instrumento para o desenvolvimento da região. Sr. Deputado João Dias, está para esse efeito.
Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dois minutos, uma vez que o aeroporto.
Ainda não está a descontar, pois não?
Não.
Agradecer a tolerância. Eu tive que custei a apanhar o avião para cá chegar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP traz a esta Comissão um projeto de resolução que recomenda ao Governo a valorização do aeroporto de Beja enquanto instrumento para o desenvolvimento da região. Trata-se de uma ideia de aproveitamento útil da base aérea de Beja desde a década de 90 do século passado. Foi um processo complexo de se concretizar. Foram longos anos para se conseguir levar a bom porto a concretização deste modelo, nomeadamente através da criação da empresa pública EDAB, Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja. O Aeroporto de Beja foi então construído e passou a integrar o universo da ANA, aeroportos nacionais, sendo certo que Portugal passou a ter 4 aeroportos, Porto, Lisboa, Faro e Beja. O aeroporto foi concluído em 2010 e a sua certificação foi concluída em 2012. Portanto, esta situação tem dado aso a manobras demagógicas e de ataque ao projeto, que medem o sucesso de um aeroporto através da contabilização de passageiros transportados, como se um aeroporto não servisse para mais nada do que transportar passageiros, escondendo sempre os objetivos do plano estratégico do aeroporto, que ia muito mais além do transporte de passageiros, porque é um projeto fundamental para o desenvolvimento da região. Aquilo que entendemos é que o aeroporto não pode ser um problema, mas sim uma solução para uma região tão carenciada de investimento, e quem tem responsabilidades governativas não pode permitir que este investimento público esteja pura e simplesmente abandonado. Nesse sentido, o PCP vem recomendar ao Governo que proceda com caráter de urgência a revisão do plano estratégico do aeroporto de Beja, reforçando as estratégias já definidas, designadamente as atividades ligadas aos setores produtivos, diligencie para que se desenvolvam com caráter de urgência no que se refere à zona industrial integrada no âmbito do conceito do aeroporto de indústria, e que aposte numa estratégia de médio e longo prazo de desenvolver o Alentejo num cluster aeronáutico, articulando o aeroporto de Beja com outras estruturas e empresas existentes, e a criar numa visão integrada de desenvolvimento industrial e serviços de potenciação das infraestruturas públicas da nossa região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem-vindo à nossa comissão. Também queria cumprimentá-lo. Está aberta a discussão. Aguardo as inscrições. Sr. Deputado Paulo Rios, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução tem várias virtudes. A primeira delas é a descrição histórica que faz relativamente ao que aconteceu até hoje, que responde ao que aconteceu. E como é que nós chegamos até aqui, e portanto nós revemos na forma como é exposto, e nós sabemos como muitas vezes a forma como se expõe um projeto de resolução apela a consensos ou apela à diferença de opiniões, e claramente aqui há uma descrição que corresponde bastante à realidade, eu diria mesmo neutra desse ponto de vista, sem grandes considerações. Segundo, nós valorizamos a importância do tema e valorizamos a importância estratégica deste aeroporto, onde afinal foi feito tanto investimento, foi criada tanta expectativa e que tarda em ser um polo económico de relevância para a região. A juntar a isto, também nos revemos naquilo que são as conclusões do projeto de resolução, que é talvez a sua parte mais relevante, pelo que o PSD acompanha as preocupações e o projeto de resolução do PCP. Obrigado.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o PCP por este projeto de resolução, de recolocar na discussão política da Assembleia da República esta questão, mas não posso deixar de referir algumas reservas que o conceito de proposta que aqui está referido contém, ou melhor, não contém. De facto, nós também consideramos que o aeroporto de Beja tem uma importância estratégica para a região, e um dos principais problemas dessa importância estratégica do aeroporto de Beja, quanto a nós, tem a ver com as acessibilidades. É uma dimensão que o projeto de resolução não trata, na minha opinião, convenientemente, porque não propõe uma das exigências que muitos das pessoas da região, portanto, nós, a plataforma do Alentejo, por exemplo, é uma das propostas que faz com maior veemência, tem a ver com a acessibilidade ferroviária ao aeroporto de Beja. A proposta do Plano Ferroviário Nacional que o Bloco de Esquerda apresentou aqui nesta Assembleia da República, no passado mês de junho, neste mês de junho, mas no princípio do mês de junho, tem precisamente uma das componentes dos projetos que está incluído e enunciado nessa proposta, é a ligação ferroviária, a construção de uma variante para ligar a ferrovia ao aeroporto de Beja, que é algo que seria mais ou menos evidente se pensasse num sistema de acessibilidades ao próprio aeroporto. Surpreende que essa questão não esteja enunciada expressamente, porque constitui uma das reivindicações da plataforma do Alentejo, embora isso possa sempre dizer que, num âmbito de um projeto estratégico para o aeroporto, a revisão do plano estratégico do aeroporto de Beja, essa circunstância ou essa acessibilidade possa e deva ser considerada. Por outro lado, eu creio que, do ponto de vista regional, um aeroporto no interior do Alentejo tem que ter, por via do seu sistema de acessibilidades, uma dimensão um pouco maior do que aquela que está incluída no conceito de aeroporto-indústria. Porque, de facto, do ponto de vista estratégico, nós não podemos pensar numa infraestrutura aeroportuária apenas para as mercadorias, temos que pensar sempre numa infraestrutura aeroportuária para as mercadorias e para as pessoas, portanto, de importância regional, e desse ponto de vista, o aeroporto de Beja, em determinadas circunstâncias, não é a primeira vez que alguém diz uma coisa destas, pode considerar-se um aeroporto alternativo, quer para voos que não conseguem aterrar em Lisboa, quer para voos que não conseguem aterrar em Faro. E, portanto, se o aeroporto for integrado num sistema aeroportuário nacional, estas dimensões são mais ou menos naturais e obrigatórias de serem consideradas. Tenho muitas dúvidas que o conceito de aeroporto-indústria possa prevalecer sobre outras características de um sistema aeroportuário que responde necessariamente, obviamente, às questões das mercadorias, mas também às necessidades regionais de constituir-se como alavanca para o desenvolvimento da região no seu conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Carpo, palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a este projeto de resolução, o que é importante dizer que para cada região é um bom investimento público. Foi uma boa decisão num bom investimento público. E também é necessário salientar que está lá este investimento graças ao empenho dos governos do Partido Socialista. Foram eles que o colocaram na agenda e que o construíram. O sucesso deste investimento foi, em muito, prejudicado pelo governo PSD-CDS quando privatizou a ANA. Quando foi privatizada no anterior governo esta empresa, foi vendida, não foi acautelado os interesses do aeroporto de Beja. E hoje temos um problema grave na nossa região no governo tem um problema grave em potenciar o desenvolvimento deste aeroporto. Estamos a falar de uma empresa privada, aliás, como vinham notícias na comunicação social no passado sábado, onde era dito mesmo que não está nas prioridades desta empresa desenvolver aquele aeroporto. Isto é um dos problemas e deve-se à asneira que foi feita no governo anterior. Segundo, dizer que o aeroporto de Beja, apesar de tudo, tem dado sinais e tem dado alguns motivos de orgulho, porque efetivamente está a começar a mexer. Note-se, neste momento, só a iFly está com um investimento superior a 30 milhões de euros e vai criar 150 postos de trabalho. A iFly é uma empresa que freta aviões e está a construir a sua sede em Beja. Só no ano de 2016 significou em Beja, nos hotéis da capital distrito, mais de 7 mil dormidas, com todo o impacto que isso tem. Ou seja, tem dado, mesmo com estas dificuldades, alguns sinais. Foi aqui também referido, e também é nosso interesse e é nosso objetivo, e nossa motivação as acessibilidades fundamentais para o desenvolvimento do aeroporto de Beja. E é verdade, também nunca foi dado nenhum passo neste sentido. Só agora, no Plano Nacional de Investimentos, está contemplado a eletrificação da linha Beja-Casa Branca, com uma ligação ferroviária, está a ser feito o estudo com uma ligação ferroviária ao aeroporto, e naturalmente a conclusão do IB8, que era um projeto que estava em marcha e que ficou parado, todos sabemos em que período ficou e da forma como ficou, e que efetivamente urge em perfil da autoestrada fazer esta ligação. Ou seja, as decisões foram tomadas no momento certo, foi um bom investimento público, o PS fez acreditar no desenvolvimento daquela região e depois efetivamente foi penalizado por uma governação que abandonou o interior do país. Estas são a verdade dos factos. O PCP vem repetidamente e reiteradamente trazer essa discussão, que não é mais do que um rio de propostas, como um rio de informação, como um rio de sinais numa postura de apresentação de propostas de campanha eleitoral, e que, nem em nosso entender, este projeto de resolução aparece aqui mais como puro oportunismo político, uma vez que estas recomendações e estas propostas foram amplamente discutidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para terminar a discussão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados que apreciaram o projeto. De facto, importa que se consiga valorizar este investimento público que foi feito e passar de um problema que está criado a uma solução. Algumas das apontamentos que aqui foram feitos, já agora explicá-los, nomeadamente pelo Sr. Deputado Heitor, que nos falou do facto de não estar contemplado neste projeto as acessibilidades por via ferroviária, dizer que também não está as acessibilidades por via rodoviária, que também é importante, mas que o PCP viu aprovado um projeto de resolução já nesta legislatura sobre a modernização da linha ferroviária entre Casa Branca, Beja e Funcheira, fazendo uma via passante pelo aeroporto. Está nesse projeto de resolução, foi aprovado, portanto não faria sentido esta redundância no projeto de resolução em concreto e em específico sobre o aeroporto, e quando visa as medidas a implementar de potenciação do aeroporto, estar a fazer essa redundância. Entendemos que a sua grande característica e o seu grande perfil será o aeroporto indústria. Não o dizemos em momento algum que não deverá ter também a vertente de passageiros, mas olhando para as características da nossa região, nomeadamente no que tem a ver com a água e a indústria, nomeadamente com o que tem a ver com a localização do Porto de Sines, nomeadamente com o que tem a ver com a localização estratégica deste aeroporto, com aquilo que é o empreendimento de fins múltiplos da Alqueva, faz todo o sentido que este aeroporto tenha um perfil de aeroporto-indústria. Naturalmente concordamos com aquilo que o Sr. Deputado Pedro do Carmo disse relativamente às consequências da privatização da ANA para a concessionária. Neste momento o aeroporto de Beja não tem rentabilidade e, portanto, a Vinci prefere apostar noutros aeroportos, nomeadamente em Lisboa, deixando para segundo plano aquilo que é o aeroporto de Beja, não fazendo qualquer investimento, mas que este Governo também tem responsabilidades, nomeadamente naquilo que tem a ver com o plano de investimentos PNI 2030, onde não reserva um único cêntimo para o aeroporto de Beja. Portanto, se estamos a falar de campanha eleitoral, o PCP só apresenta, só para dizer ao Sr. Deputado, que este projeto de resolução está nesta Assembleia ainda apresentado pelo Sr. Deputado João Ramos. Senhor Deputado, quando fala com conhecimento das coisas. Quando a gente fala sem conhecer as coisas, diz as neiras e fica mal. É que este projeto de resolução não é nenhum churrilho de campanha eleitoral. É querer aprovar nesta resolução e ver qual vai ser a posição do PS e de outros grupos parlamentares, nomeadamente do PS, que ao longo de 4 anos nada tem feito pelo nosso Alentejo, nada tem feito pelo Distrito de Beja, e que agora vem acusar o PCP, quando quer apresentar soluções, de estar a produzir campanha eleitoral, quando um projeto de resolução é de já há 3 anos atrás. Portanto, deveria ter perdido uma oportunidade de ficar calado, mas falou erradamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 7. Discussão conjunta em Comissão dos Projetos de Resolução número 2063 do Partido Comunista Português. Potenciar a redução tarifária para uma proposta estratégica na promoção dos transportes públicos. O 1943 também do PCP, pela articulação tarifária e promoção da redução dos preços dos transportes e ligações nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais limítrofes. E o Partido Ecologista aos Verdes tinha também um projeto de resolução de 2126 por uma efetiva promoção dos transportes coletivos e, portanto, discutir-se-ão todos em conjunto. Dou por isso a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, Partido Comunista Português, para apresentar os dois, as duas iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com efeito, foi o próprio PCP que sugeriu que estes dois projetos pudessem ser discutidos no mesmo ponto pela relação do conteúdo de proximidade que têm as matérias aqui tratadas. No entanto, eu aproveitava só para chamar a atenção de uma coisa antes de entrar mesmo na apresentação. É que, sendo dois projetos sobre temas conexos, nós considerávamos que seria importante que fossem resoluções diferentes, caso sejam aprovados, estou só a dizer, para que não haja a situação de projetos com teor de proximidade nos temas conexos baixarem à especialidade. Não é o caso aqui. Portanto, aquilo que é a nossa maneira de ver é que estes projetos não baixariam à especialidade depois de uma votação no plenário, caso fossem aprovados. Eu só queria clarificar esta questão. Ou seja, vou repetir, parece que pode não ter ficado claro. Embora se trate de dois projetos de resolução tratados em conjunto no mesmo ponto, a nossa consideração é que, caso sejam aprovados no plenário, nessa situação não deve haver uma resolução conjunta, mas sim duas resoluções diferentes. O que dispensaria um processo de especialidade e seria, digamos, projeto único em termos de processo legislativo. Portanto, clarificada que está esta situação, eu tratava os dois projetos separadamente numa intervenção comum. O projeto de resolução 1943/13 tem a ver com um problema que ainda não está resolvido na aplicação do PART, que é o problema da mobilidade entre regiões. As pessoas que se deslocam de uma CIM limítrofe AML e AML, nomeadamente na ferrovia, eu estou a pensar, por exemplo, no Alentejo, as pessoas que vêm de Vendas Novas, por exemplo, de comboio para Lisboa, ou as pessoas que vêm do entroncamento para Lisboa, etc., na ligação ferroviária não está ainda resolvido o problema que garanta em pleno a concretização dos objetivos que foram apresentados e assumidos no lançamento deste programa. Porquê é que isso não está a acontecer? Por dificuldade de articulação entre as CIMs e as áreas metropolitanas? Não, não é. Nós já uma vez tratámos, salvo erro, num projeto de resolução do BE, do problema das deslocações pendulares dos cidadãos. E o apelo que a Assembleia fez nessa altura foi a uma articulação entre as entidades responsáveis, CIMs e área metropolitana, para que em diálogo pudessem encontrar uma solução. E isto pode ter toda a validade relativamente ao transporte rodoviário, porque as autoridades de transportes competentes para essa matéria são as CIMs e são as áreas metropolitanas no transporte rodoviário. Na ferrovia não é assim. Na ferrovia, seja o transporte suburbano ferroviário, seja o transporte regional, seja longo curso, a autoridade de transportes é sempre o poder central. E essa questão não foi acautelada nos documentos aprovados pela Assembleia. Deve ser sublinhada explicitamente, e é esse o sentido do projeto 1943/13, para que o Poder Central assuma, de facto, a sua responsabilidade na compensação financeira que deve ser garantida à CP para que assuma, junto dos utentes, junto dos passageiros, essa responsabilidade, por sua vez, do ponto de vista tarifário. Nós não podemos, enquanto país, enquanto cidadãos, exigir à CP que baixe as tarifas, porque sim, sem ter a compensação devida. Porque as operadoras do transporte rodoviário estão a ter a compensação devida, também era só o que faltava, O transporte público dentro das regiões está a ter a compensação. É para isso que serve a verba do parte, mas o parte não está a ser colocado para a ferrovia porque a autoridade é o poder central. Não tem nada a ver com as áreas metropolitanas. Basta ler a Lei 52/2015 e o que está lá explicitamente é que no transporte regional e no transporte de ligação entre estas duas, entre estes dois territórios, a autoridade de transportes é o Estado. E isto não é uma questão de opiniões, não vale a pena, é factual. Relativamente ao projeto de resolução 2063, aquilo que o PCP apresenta é um conjunto de medidas que têm o objetivo de salvaguardar a capacidade de resposta dos transportes públicos para que o aumento da oferta, que é ele próprio um objetivo destas medidas, peço desculpa, da procura, o aumento da procura, é isso que eu queria dizer, que é em si mesmo um objetivo destas medidas, é que haja mais pessoas a usar o transporte público e menos o transporte individual, e isso do ponto de vista económico, ambiental, etc., tem uma importância que todos nós reconhecemos, mas que isso tem que se traduzir num acréscimo da oferta com mais qualidade, com mais regularidade e com mais quantidade também. E é por isso que, desde o ponto de vista dos bloqueios e constrangimentos que têm que ser superados relativamente desde logo à contratação de trabalhadores, mas também aos meios próprios, às frotas, às instalações, às infraestruturas, etc., até à questão da própria reformulação dos instrumentos de planeamento que existem em relação ao investimento e às infraestruturas, e com uma questão, naturalmente, que não deixamos de sublinhar, que é a garantia de continuidade dos apoios à manutenção ou introdução em todo o país dos descontos tornados possíveis já nas áreas metropolitanas, nomeadamente em relação às crianças e jovens, e que, acima de tudo, se possa salvaguardar e assumir a garantia de que este é um programa de redução tarifária que não seja de apenas um ano ou dois ou três, e que tenha continuidade, e que tenha estabilidade, e que tenha previsibilidade do ponto de vista do seu financiamento para o futuro, e que não esteja dependente em cada ano das discussões que possam acontecer para o Orçamento de Estado, porque isso é incomportável e é inconcebível do ponto de vista do planeamento a médio prazo, sequer, da política de transportes. E é essa a questão que nós deixamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elisa Plano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compete-me a mim apresentar o projeto de resolução 2126 dos Verdes. Ele vai ao encontro daquilo que têm sido preocupações e propostas dos Verdes apresentadas relativamente ao setor dos transportes. É um setor ao qual damos uma enormíssima relevância, tendo em conta designadamente a sua responsabilidade ou o seu potencial, digamos assim, para contribuir para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa com vista a combater as alterações climáticas. E, nesse sentido, nós apresentamos um projeto de resolução que, no fundo, procura que a Assembleia da República diga, no fundo, através de uma recomendação ao Governo, quais são algumas prioridades onde o Governo se deve recentrar ao nível da promoção do transporte público, que é esse o objetivo deste projeto dos Verdes. E, nesse sentido, há um conjunto de variáveis que são fundamentais para que os cidadãos larguem o seu transporte individual e utilizem o transporte coletivo, designadamente nos seus movimentos pendulares, que essa é uma fatia, digamos assim, relevantíssima da mobilidade dos cidadãos. Um deles passa justamente pela questão do preço do transporte. O preço do transporte tem de compensar a sua utilização, designadamente em relação à utilização do transporte individual, e os Verdes trabalharam durante toda esta legislatura, designadamente em sede do Orçamento de Estado, Orçamento de Estado em Orçamento de Estado, para reduções tarifárias. O culminar no passo único é uma questão por nós há muito reivindicada e, portanto, vista como muito positiva pelos Verdes. É importante que todo o território nacional possa beneficiar dessa medida. Por outro lado, há uma outra questão, e mesmo para sintetizar, que nós consideramos fundamental para o bom funcionamento dos transportes públicos. Porque uma boa rede de transportes públicos é fundamental para que essa mobilidade dos cidadãos possa efetivar-se, essa mobilidade pendular. Uma tem a ver com a contratação de trabalhadores. Nós temos uma escassez enorme de trabalhadores em diversos setores, seja ao nível do funcionamento dos serviços, seja ao nível da manutenção, por exemplo, do material circulante e das estruturas, que é fundamental. E a contratação de operacionais em número suficiente é uma questão, na nossa perspectiva, determinante. Por outro lado, a necessidade de investimento em material circulante, na modernização das estruturas, deve ser assegurada esse aumento de investimento e designadamente ao nível do PNI 2030. Não vale a pena agora esmiuçar aqui todas as questões, todos os 8 pontos que os verdes aqui apresentam, mas há um que eu gostaria ainda de destacar e, por último, que tem a ver com a necessidade de promover a acessibilidade plena aos transportes públicos por parte de cidadãos com mobilidade condicionada. E pronto, Sr. Presidente, em termos de apresentação do projeto, era isto que eu gostaria de dizer. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando a cumprimentar os colegas e os colegas. Bom, estes três projetos são importantes e são muito amplos, até porque misturam muitas realidades, estando muito focados na questão dos passos, mas depois vão andando e até já partem do pressuposto que existe o Plano Nacional de Investimentos 2030, que é uma realidade que não existe ainda. E por isso que estamos aqui a propor que haja um reforço neste sentido, quando há um processo que ainda não está acabado, ainda, enfim, e que já está consciencializado, que só se concretizará na próxima legislatura, mas, enfim, é o que é. Um comentário geral tem a ver com isto que já disse por diversas vezes, quer em plenário, quer em comissão, que a grande dificuldade desta medida tem exatamente a ver com a criação de fronteiras imaginárias que não existem na prática, como já tive a oportunidade de dizer várias vezes. Não, mas esta não existe mesmo na prática. Não, mesmo apesar de Schengen ser deputado, quando passa nas fronteiras, ainda lá vê os resquícios dos locais e ainda existe algum controle de mercadorias. Agora, quem vai entre o polo da Universidade do Minho de Braga para o polo da Universidade do Minho de Guimarães, ou seja, transitando entre acima do Cávado para acima do Ave, está out desta medida. E está mal. Porquê? Porque decidiram criar essa fronteira de mobilidade que não existe. Da mesma forma que quem vive na Vila das Aves e trabalha em Vizela, em Guimarães, e usa o comboio para ir trabalhar, ou para ir estudar, ou para a Universidade do Minho, ou uma escola secundária em Vizela, em Guimarães, não tem qualquer desconto, não existe. E, no entanto, tem um azar de que a estação da Vila das Aves, de facto, está a 200 metros de acima do Cávado. Do AVE, perdão, mas está na área metropolitana do Porto. E por isso tem, de facto, o cidadão das Aves tem uma facilidade importante, com uma redução significativa, se trabalhar ou está no Porto, mas se trabalhar a 5 km, caso de Vizela, ou a 15, que é o caso de Guimarães, não tem. Goza, de facto, de um desconto de 10% da compra do bilhete de ida e volta. Tal como temos vindo a denunciar, porque a fixação destas fronteiras é que está o erro, porque esta medida, como sempre defendemos e entregamos uma proposta que os senhores todos rejeitaram, devia ser aplicada no território nacional, no seu todo, sem atender a este tipo de fronteiras, porque a mobilidade das pessoas, quer para trabalhar, quer para estudar, não se prende com este desenho. É o que é? É o que é? E os senhores todos andaram a fazer de conta que não era assim. E agora percebem-se, com o andar do tempo, das dificuldades que isto dá. Porque quando nós olhamos para o Cávado e para o Ave, ou se preferirem para o antigo distrito de Braga, percebemos quais são as mobilidades das pessoas. E se nós somarmos Guimarães e Famalicão, que estão no Ave, estamos a falar em 160 mais 150, 310 mil. Somamos os 180 de Braga, que já é no Cávado, já estamos a mais os 140 de Barcelos, também já é Cávado, estamos a falar em mais de 600 mil pessoas. E por isso não é só nas grandes áreas metropolitanas, onde existem muitas pessoas. E estas 600 mil pessoas estão arredadas disto. Porque a única coisa que têm é que nas cidades onde existem os transportes urbanos que não respondem às questões de mobilidade, a não ser dentro do concelho, é que vão ter o desconto. Agora, disto não resolve o problema de uma Universidade do Minho que tem dois polos, por azar dos tabras, com esta divisão ficou uma numa cima e outra noutra, nem resolve o dinamismo económico que existe entre estas quatro cidades, que até estão organizadas numa coisa chamada o quadrilátero do Minho, onde existem projetos de investimentos para potenciar as sinergias, para não se repetir equipamentos num e ao lado, porque as distâncias são curtas. Estamos a falar, e a verdade é esta, inventaram estas fronteiras, agora existem estes problemas. É positivo é que estas fronteiras desapareçam. E é positivo é que se considere a mobilidade das pessoas enquanto mobilidade e não em função se a empresa que leva o que os transporta é A ou B. Eu já nem digo pública ou privada, porque na grande área metropolitana de Lisboa há empresas privadas dentro do sistema de mobilidade. Sempre existiram, e bem, porque o que interessa é que as pessoas possam transportar. E por isso, eu concluo que acompanho estas preocupações todas. Lamento é que no devido tempo não tenham percebido aquilo que o PSD tentou dizer quando disse que era importante que esta medida se aplicasse no país todo e para todos. Porque só desta forma é que poderíamos contornar as dificuldades que o diploma do governo veio a criar, que é só alguns operadores é que são considerados e criou-se fronteiras que de facto não têm nada a ver com aquilo que é a mobilidade das pessoas.
Muito obrigado. Eu tenho um compromisso da Comissão e, portanto, vou ter que me ausentar, mas acho que a discussão deve ser feita com tempo e peço ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalhos de Transportes que me substitua e presida até ao fim. Tem a palavra o deputado Heitor Sousa. Partido Socialista. André Pinados.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os caríssimos colegas. Temos aqui em apreço três projetos e fazer uma nota, não consta de ordem de trabalhos o projeto 21-26, mas de facto já como os serviços tiveram a oportunidade de confirmar comigo, ele foi enviado e como não é muito diferente daquilo que versa do PCP, também não vemos aí nenhum problema. Estamos em condições de os discutir em conjunto e dar uma nota de valorização do PART, porque, enfim, estes projetos de resolução tiveram a sua entrada e nós atendemos quando é que eles entraram, ao tempo em que foram redigidos, mas de facto o Partido Socialista continua a considerar, e a intervenção que me antecedeu reforça essa convicção, que a esquerda não pode pôr em causa aquilo que a esquerda conquistou. Isto não quer dizer que não tenhamos que estar atentos, não quer dizer que não sejamos reivindicativos, que não olhemos para este processo, mas sempre com a noção de que um processo é algo demoroso, um processo é algo que tem que fazer o seu caminho. Nesse sentido, nós valorizamos as considerações que o deputado Bruno Dias fez, no sentido de estarmos atentos e de continuarmos a garantir que esta decisão foi uma decisão que perdurará no tempo e não uma decisão apenas circunscrita a um período reduzido. Não obstante, e relativamente a esta questão das CIMs, eu pegaria na intervenção do deputado Emílio Guerreiro para dizer o seguinte: todas as fronteiras, com exceção das fronteiras naturais, são artificiais. É por definição assim. E o PSD começou por nos dizer que esta medida era só para Lisboa e para o Porto. Nós contrariámos isso. Aliás, a maioria de esquerda reforçou a verba por iniciativa do PCP, com os votos favoráveis do PS, reforçou a verba, inclusivamente para permitir também que todos os portugueses pudessem usufruir. É um exercício, eu não diria demagógico, porque as pessoas de que falou realmente não usufruem destes descontos. Mas diria-lhe o seguinte, repetindo só para ficar claro para a bancada do PSD, todas as fronteiras, com exceção das naturais, são artificiais. Portanto, se quiser procurar em cada fronteira, seja em matérias de segurança social, em matérias de educação, em matérias do que for, sempre que nós definimos uma fronteira, vamos estar a criar sempre uma iniquidade. Infelizmente é assim. Agora, de facto, temos que saudar que o PSD já evoluiu de dizer que isto era só para Lisboa e para o Porto e hoje em dia já evoluiu para uma posição que nos parece mais equilibrada, que é há caminho a fazer. Pronto, no fundo é o que eu tiro da sua intervenção. Não era como no início em que o líder do PSD e os deputados do PSD diziam que isto era exclusivamente para Lisboa e Porto, o que não se verifica. Mas sim, esses utentes merecem a nossa consideração, são portugueses como os outros e merecem a nossa consideração e por isso é preciso acarinhar e reforçar esta verba. Eu aqui diria o seguinte: no último exercício, na última discussão, foram colocados 104 milhões de euros para este programa de apoio à redução tarifária e nós de facto, como disse o deputado Emílio Guerreiro, estamos a discutir muitas matérias e às vezes parece haver uma confusão que eu sei que pode ser aparente, mas é bom frisar. O plano de apoio à redução tarifária não é um plano de investimento. Eu sei que isso é claro para todos, mas na discussão estamos a discutir tantos temas que acabamos a discutir o plano, o PART, e ao mesmo tempo a falar do PNI, e portanto isto depois é uma discussão que acaba por não ser tão proveitosa como poderia ser. Mas é importante dizer que estas verbas foram discutidas para 9 meses e depois tem também o contributo das autarquias locais, que não é de sumenos importância, e portanto que mais não seja pela extrapolação desses 9 meses para 12 meses, haverá um aumento da dotação orçamental e entendemos até que deve ser feito caminho para mais do que isso, para mais do que a variação geométrica apenas dos 9 para os 12 meses. Mas dizer mais, no projeto 1943 não podemos deixar também de dar uma nota dos considerantes do PCP, que sendo legítimo que o faça, não se trata, é um documento muito auto, pelo menos nos seus considerantes, é muito autolaudatório do papel do PCP, é a leitura que o PCP faz, mas de facto não é a nossa. Há uma coisa que o Sr. Deputado Bruno Dias disse que tem razão. Cabe, de facto, a ferrovia tem, de facto, uma natureza diferente, mas também não podemos confundir as pessoas e é bom que isto seja claro. Cabe às autarquias e que coube às CIMES a definição do que queriam fazer. Na ferrovia não, e para isso é, de facto, necessário encontrar uma resposta, mas eu aí fazia só aquela distinção, que é, não me parece que seja pertinente misturar o investimento nas infraestruturas, o investimento que é necessário fazer em recursos humanos, com a redução tarifária. Porque esse, pois, é um dos alçapões que a direita nos costuma colocar, que é quando nós falamos do transporte público, ele, de facto, tem que ser protegido e investido. Isto é um lado do problema, tem a ver com o investimento e com o reforço dos recursos humanos, o outro tem a ver com o apoio à redução tarifária. Eu acho que é importante não se fazer esta mistura. Relativamente aos descontos, são para manter, e acho que é importante que não haja dúvidas sobre isso, os passos 4-18, sub-20, as modalidades sociais foram salvaguardadas, que era um receio que alguma população tinha, e é necessário que continuem, e quero reforçar mais. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa foram criadas novas modalidades que não existiam, e esse é também um facto importante. Foram criadas, neste caso, pelas autarquias, na oferta que foi definida, há novas modalidades que não existiam, nomeadamente nos espaços séniores, sem prejuízo de existirem as demais. Ou seja, houve um alargamento, pelo menos desta, ao nível desta área metropolitana, de algumas, eu chamar-lhe de alguma vertente social, para não lhe chamar apenas espaços sociais. Relativamente e depois realmente temos que entrar aqui depois nas questões do tentar ser sucinto, mas é muita matéria, é um compêndio da posição do Partido Comunista relativamente a estas matérias. Mas, por exemplo, relativamente ao PNI 2030, já foi discutido anteriormente e, portanto, eu não demorarei mais do que 15 segundos com isto, mas de qualquer maneira é preciso dizer que o que não faltou foi abertura e discussão. Aliás, até há quem critique o Governo por discutir demais o Plano Nacional de Investimentos, mas chamar a atenção que ainda vamos ter o Conselho Superior de Obras Públicas, que terá que emitir parecer sobre isto, o Conselho Económico-Social, que terá também em fase de consulta, também dará o seu contributo, uma avaliação ambiental estratégica, que é uma reivindicação recorrente e que também será feito, o que pressupõe uma consulta pública. Portanto, não podemos aqui também andar a desvirtuar o documento, não atendendo que ele já vai tramitar por uma série de entidades. Finalizava com o seguinte, já aqui elencámos várias vezes os investimentos que estão a ser feitos na ferrovia e na rodovia, não vou detalhar novamente, acho que são subejamente conhecidos, e é importante desmontar isto, e finalizo com isto. Todos compreendemos, isto está no documento do PCP, eu acho importante reforçar que existem duas dimensões da ação, a de curto prazo, e por isso o Governo criou um grupo de trabalho para que se possam ser definidas medidas de curtíssimo prazo para intervir e melhorar o serviço público que é prestado às pessoas, e as de médio e longo prazo. Não podemos deixar que desvalorizem os concursos que estão a ser feitos, porque eles de facto demoram o tempo que demoram. É sempre justo reivindicar mais, mas é também importante não deixar de valorizar aquilo que está a ser feito. Finalizava então só com uma nota. O PART é uma grande conquista e o PART tem que continuar a ser protegido, sobretudo de quem não acredita nele. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também reconhecer a importância política das questões suscitadas pelos projetos de resolução, os dois do PCP mais o projeto de resolução dos Verdes, e, digamos, em termos gerais nós estamos de acordo com estes projetos de resolução, mas devo também fazer um comentário específico a cada um destas propostas, porque, nuns casos, elas são redundantes, já foram aprovadas para a Assembleia da República, repito, aprovadas para a Assembleia da República, apenas com o voto contra do PS, são as que se referem ao plano de programa de apoio à redução tarifária, e em relação às outras propostas, também queria fazer um breve comentário. Portanto, sobre o projeto de resolução do PCP 1943, que tem a ver com o programa de apoio à redução tarifária. Eu não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias tem memória daquilo que foi o projeto de resolução 1931 do Bloco de Esquerda, que é exatamente sobre o programa de apoio à redução tarifária. E o primeiro enunciado do projeto de resolução 1943 do PCP é quase textualmente aquilo que foi, que é a primeira medida do programa de apoio à redução tarifária do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado, eu tenho aqui isto aberto, agora isto apagou-se. O primeiro ponto diz que, no âmbito do programa de apoio à redução tarifária, as populações que utilizam transporte público nos seus movimentos pendulares fiquem abrangidas pela redução tarifária em todo o percurso da deslocação, mesmo que atravesse mais do que uma cime ou área metropolitana, e independentemente do meio de transporte utilizado, ser ou não gerido pela cime de origem. Isto, considerando o texto do primeiro ponto que o PCP propõe e com o qual nós estamos completamente de acordo, diz exatamente a mesma coisa. Por outras palavras, desculpe lá, garantir os meios necessários à articulação tarifária entre áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais limítrofes, no sentido de viabilizar modalidades tarifárias de extensão ou complemento ao passe que inclua territórios com movimentos pendulares significativos com a área metropolitana em causa. E desculpe lá, mas é quase ipsis verbis a mesma coisa. Segunda questão, o reconhecimento do PCP que o Bloco de Esquerda tinha razão quando, na discussão do orçamento sobre este programa, chamou a atenção que a verba era insuficiente. Os 104 milhões de euros, mesmo que foi um acrescento de verba do PCP uma proposta de adenda do PCP às verbas que estavam inicialmente previstas, que eram 83 milhões de euros, Sr. Deputado, e essa verba, nós chamamos a atenção que era insuficiente para os fins que o programa de apoio à redução tarifária, não é plano, é programa de apoio à redução tarifária incluía, porque o programa de apoio à redução tarifária tem uma componente de redução tarifária, mas também tinha uma componente de investimento, por isso é que é um programa e não um plano. E esses 40%, o que se verifica é que, como as comunidades intermunicipais não têm dinheiro e como os municípios não têm dinheiro, resolveram alocar 100% da verba do programa de apoio à redução tarifária que lhes cabia inteiramente à redução tarifária e não aos investimentos. Essa foi a grande crítica que nós fizemos. Quando dissemos que os 104 milhões de euros, mesmo para 9 meses, eram insuficientes, é porque isso significava que as comunidades intermunicipais e os municípios iam adiar, mais uma vez, a realização de investimentos, sobretudo de investimentos para uma mobilidade sustentável, porque não dava para tudo. A manta era curta e os 104 milhões de euros não iam chegar. Nessa altura, o PCP absteve-se em relação à proposta do Bloco. Aliás, eu até creio que votou contra. Mas nós chamamos a atenção, e o ponto 2 da proposta com o qual nós estamos de acordo, isto reconhece, de facto, um problema, é que os meios financeiros do parte não chegam para acomodar esta redução tarifária dos movimentos pendulares, como se diz, e bem, só que, neste caso concreto, é uma questão redundante. Finalmente, sobre o projeto de resolução 2063 e o projeto de resolução dos Verdes também 2126. Nós estamos genericamente de acordo, mas achamos que em alguma dimensão os programas tarifários têm que ser reduzidos, têm que ser revistos, todos, incluindo o próprio programa de apoio à redução tarifária, Porque uma das propostas que nós fazemos, não é porque ser uma questão de ser uma proposta exclusiva do Bloco, mas há muitas pessoas que já o defendem, é que os transportes públicos devem ser gratuitos, pelo menos até ao fim da escolaridade obrigatória. Portanto, o problema do passe 418, por exemplo, já nem se devia colocar, porque na realidade, se o transporte público for gratuito até ao fim da escolaridade obrigatória, todas as crianças, incluindo todos os adolescentes até à idade obrigatória, terão transporte gratuito. E porquê que o transporte deve ser gratuito até essa idade? Porque a própria Constituição diz que o ensino público deve ser tendencialmente gratuito até ao fim da escolaridade obrigatória. E por isso, não faz sentido que as famílias sejam obrigadas a pagar um transporte que lhes dá acesso a um ensino público gratuito e tenham que o pagar. Portanto, se há coerência, se tem de haver coerência do ponto de vista desta política tarifária, eu creio que faz sentido rever todo o programa tarifário dos transportes públicos, quer nas áreas metropolitanas, quer fora das áreas metropolitanas, porque esta exigência deve ser uma exigência a nível nacional. Portanto, as comunidades intermunicipais também devem aplicar a gratuitidade dos transportes, pelo menos até ao fim da escolaridade obrigatória. Políticas para cidades, e isso é uma coisa um pouco diferente, que é que são propostas que o PCP e os Verdes vão reafirmar nos manifestos eleitorais que vão apresentar nas próximas eleições. Nós também temos propostas a esse nível, mas eu não estou, digamos, ainda suficientemente dentro de todas as propostas cujo manifesto eleitoral ainda está a ser concluído. E, portanto, Senhor Presidente, agradecendo a sua tolerância, nós estamos tão de acordo genericamente com o sentido dos projetos, há, no entanto, alguns aspectos que nos merecem reservas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer o encerramento, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na minha intervenção inicial, comecei justamente por referir o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que tinha sido já aprovado, mas que, curiosamente, no ponto 2 não foi lido, mas vou ler eu. É que o Bloco de Esquerda propôs e a Assembleia aprovou a recomendação de que o Estado promovesse mecanismos obrigatórios de articulação entre CIMs e áreas metropolitanas, de modo a que o financiamento da redução tarifária ficasse garantido nas situações descritas no ponto anterior, o tal da redução tarifária para todas as deslocações, independentemente do seu modo de transporte e da CIM de origem que gera ou não. E isto é inaceitável, que fique apenas esta perspectiva colocada, colocando em cima das CIMs e áreas metropolitanas a responsabilidade de financiamento, de competência e de autoridade sobre a ferrovia, coisa que não têm. E como nós estamos a falar, desde logo, de transporte ferroviário, que tem a incumbência no poder central da autoridade desse modo de transporte, nomeadamente ao nível do financiamento, é inaceitável que a Assembleia da República ficasse apenas pela atribuição de responsabilidades, ainda por cima, num ponto que nós suscitamos dúvidas na altura, que era o Estado definir, o Estado central, promover mecanismos obrigatórios de articulação entre CIMs e áreas metropolitanas. Ou seja, o Estado tinha que impor a obrigatoriedade das CIMs e áreas metropolitanas interagirem. E nos termos em que o Estado dissesse. E que assumissem responsabilidades pelo financiamento e autoridade daquilo que é a competência do Poder Central. E, portanto, o que está aqui escrito foi o que eu li. E como aquilo que nós dizemos agora, e aquilo que nós dizemos agora é especificamente em relação aos modos de transporte que ficaram por resolver, porque não são competência, precisamente por não serem competência das CIMs e áreas metropolitanas, é onde ainda falta apontar e resolver a situação. Nomeadamente no financiamento para a redução tarifária. Porque quando o PCP propôs o reforço de verba de 88 para 104 milhões de euros, não foi assumindo à partida aquilo que era inaceitável, que era, bom, aumenta-se a verba do parte e isto automaticamente significa que as CIMs e as áreas metropolitanas passam a ter a competência de financiar a ferrovia. Ora, aquilo que nós dizemos é que se o acesso às verbas do parte, e se forem ler o despacho E o próprio artigo do orçamento, o que está lá escrito, é que o acesso às verbas do PART implica como condição uma comparticipação das autoridades CIMS, AML, etc., AMP, que é 2,5% primeiro, 10% depois, 20% para o futuro, o que significa que há uma obrigatoriedade de comparticipação para que haja acesso à verba do PART. E que o PART tem pelo menos 60% para redução tarifária e o remanescente para o investimento. Não é 40% obrigatoriamente, é preciso ler o que está lá escrito. Mas aquilo que está a acontecer hoje em dia é que a CP, ao apresentar perante as CIMs a disponibilidade para baixar o tarifário desde que a CIM pague, é inaceitável. É inaceitável. Porque as CIMs não têm, nem o PART foi desenhado para isso, nem o Orçamento de Estado prevê essa verba para a ferrovia, porque o responsável pelo financiamento à ferrovia é o Poder Central. E isso tem que estar acautelado e não se pode usar o PART como desculpa para isso. Portanto, para terminar, portanto, na prática o que está a acontecer é que a disponibilidade da CP é para baixar o tarifário desde que paguem as CIMs. E isso não pode ser. Isso não pode ser. O Sr. Deputado está a pôr em causa que isto esteja a acontecer, mas isto é o que está a acontecer. Isto não é uma presunção. Isto é uma informação. O que está a acontecer é que a CP está disponível para baixar os tarifários desde que as CIMs paguem. Se não sabia, fica a saber. Isto não pode ser assim. E, portanto, tem que haver uma verba assumida pela autoridade competente, que é o Poder Central, no sentido de compensar a CP para garantir que o tarifário baixe. Isto é mais simples do que parece, Sr. Deputado. Isto é mais simples do que parece. E, portanto, quando nós propomos esta medida, estamos até no sentido de garantir a correção de uma omissão grave que a Assembleia tinha assumido num documento anteriormente aprovado, e estamos a apresentar medidas que não podemos confundir redução de tarifário com investimento, não podemos, mas também não as podemos dissociar. E essa é que é a questão central, é que podemos todos dizer que é importante baixar o tarifário para depois também garantir e acautelar a necessidade de aumentar e reforçar a oferta, então temos de ser consequentes. E é só isso. E é nesse sentido que apresentamos a proposta que está agora em apreciação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Apolónia, como vê aqui a discussão, especialmente quando não há tempos, é sempre mais profunda e mais profícua. Tenho a palavra para encerrar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não pretendo acrescentar mais nada. Obrigada.
Muito obrigado. Duplamente agradecido, Senhora Deputada, considerado o adiantado da hora. Com a ajuda dos Srs. Deputados, nós conseguiremos ainda cumprir um conjunto de requisitos que nos faltam nesta reunião, sendo que a seguir temos o ponto 8, que é a apreciação de informação sobre a discussão em comissão dos projetos de resolução 1847 do CDS, de combate à sinistralidade rodoviária, e 2147 do CDS, também que recomenda ao Governo promova um conjunto de ações com vista ao combate à sinistralidade rodoviária. Se o Sr. Deputado tiver nada a opor, fica confirmada a informação. Ponto 9. Apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 1756 do PSD, que recomenda ao Governo que adote medidas para corrigir as anomalias nos voos e a prestação de assistência adequada aos passageiros para as regiões autónomas. Se os Srs. Deputados tiver nada a opor, fica fixada nos termos em que está. Ponto 10. Outros assuntos. Srs. Deputados, dar conta, e pedir a vossa atenção para o seguinte, dar conta que chegaram à Comissão as redações finais relativas aos projetos de resolução 1418, 1419 e 1420 do PSD, que, se houver consenso quanto a essa redação, poderiam desde já ficar fixadas. Pronto. Se nenhum dos seus deputados tem nada a opor, a redação final fica fixada. Entretanto, informar os seus deputados que baixou à Comissão a PPL 206 do Governo, que autoriza o Governo a alterar os requisitos de acesso e de exercício à atividade de perito qualificado para a certificação energética e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas. Ora, o relator Cabo Bloco de Esquerda não está sequer agendado para plenário e, portanto, receamos que isto não tenha conclusão, este processo, até ao final da sessão. Porque o relator caberia ao Bloco de Esquerda. Por mérito, certamente. Pronto. Eu deixo ficar a consideração dos senhores deputados a iniciativa que eram. A informação fica prestada para efeitos de emissão de relatório, caso entenda fazê-lo, em tempo. Lembro aos senhores deputados do cancelamento da reunião agendada para hoje no final do plenário, por solicitação do Presidente da Comissão Executiva da TAP, e foi proposto dia 10/7, às 10 horas. Os senhores deputados devem ter conhecimento, o e-mail circulou entre todos, prendeu-se uma reunião urgente com a Airbus, hoje mesmo agendada. 10/7, às 10 horas. Ou seja, faz-se o seu deputado Doutor Sousa.
Sr. Presidente, apenas para perguntar, essa data 10/7 está confirmada pelo próprio Presidente da TAP ou não? É que nós, evidentemente, temos que aceitar algum impedimento que possa surgir inesperadamente para uma audição aqui na Assembleia da República. Mas eu quero deixar bem claro que a nossa intenção é que até ao final desta sessão legislativa o Sr. Presidente da TAP venha dar explicações sobre um conjunto de matérias que são obrigatoriamente devem ser ouvidas em sede de comissão. Portanto, qualquer que seja a data, tem que ser em tempo útil para que ela caia ainda no tempo de funcionamento desta comissão.
Sim. É nosso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só esclarecer o seguinte. Em relação à vinda, a vinda baseia-se no requerimento oral do Bloco de Esquerda, à data, a propósito, salvo erro, da questão dos prejuízos. Certamente depois da audição será alargada a outros temas, mas foi esta a base. A proposta é da própria Comissão e não deixaremos dar conta ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da absoluta necessidade, nós entendemos que existe, de o fazer em tempo útil antes do encerramento da sessão legislativa, se estiverem de acordo. Ainda. Faz favor, deputado Bruno Dias.
Só uma sugestão, Sr. Presidente, não querendo entrar em intendências, mas para que haja o máximo de oportunidades, para que o Sr. Presidente da TAP venha cá, que se acrescentasse outras datas, caso seja necessário, dia 9, por exemplo, 9 de manhã, 9 à tarde, para aí fora, para que eles possam escolher. Sim, dia 11, ao fim do plenário, não, dia 10 no fim do plenário não, que há de ser muito longo, dia 10 é muito longo, mas há muitas opções, algumas, muitas não, há algumas. E para que depois não vá o Sr. Presidente da TAP dizer que no dia 10 de manhã tem uma reunião com a Embraer, assim, pronto, já os fabricantes não são assim tantos, portanto, ficam menos datas.
Sr. Deputado, Rabinotes, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, o Sr. Deputado falou aqui do dia 9, do dia 10, dia 11. Nós acompanhamos o espírito da proposta, mas cuidado com essas datas, que algumas nós não temos disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Certamente daremos conta, Srs. Deputados, daremos conta da nossa intenção e disponibilizaremos alternativas para que não haja por essa via a possibilidade de não se realizar esta audição em tempo útil. Ainda lembrar, Srs. Deputados, que a reunião da manhã após o plenário, para a audição digitada para vogal da Autoridade da Concorrência, foi enviada a convocatória e documentação relativa ao digitado ontem, em conjunto com a documentação para a reunião de hoje. Lembrar aos Srs. Deputados a audição do Ministro de Infraestruturas e da Habitação Regimental, mais requerimentos, que foi reagendada para 2 de julho às 10 horas, após ter sido marcada a reunião plenária para esse dia às 14h30 e teve de ser alterada esta data. Ainda, lembrar que no dia 3 de julho está agendada a audição da Autoridade da Concorrência, plano de atividades, mais requerimentos, para às 10 horas. E a audição do Ministro do Ambiente e Transição Energética, Regimental e Requerimentos, após o final do plenário. E, por último, recordar que no dia 4 de julho, após o final do plenário, está agendada a audição do Ministro Adjunto e da Economia, seja a audição regimental, seja os requerimentos, entretanto, entrados. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado.